Sr. Comandante, seja muito bem-vindo a este grupo de trabalho. Como sabe, este grupo de trabalho emana da Comissão de Política Geral. Foi criado com o objetivo de analisar e avaliar o dispositivo de segurança interna na região autónoma dos Açores. Bem sabemos que é uma matéria que não é da competência dos governos nem do Parlamento da região, é uma matéria de soberania nacional. No entanto, acho que nós também devemos aqui, pelo menos, diligenciar. No sentido de tentar, como diz a própria designação do grupo de trabalho, melhorar aqui o sistema de segurança interno na região autónoma dos Açores, e para isso nós precisamos, obviamente, de nos nutrir com o conhecimento daqueles que terão maior capacidade de trazer este conhecimento, desde logo o Sr. Comandante, a quem agradeço uma vez mais a sua participação. Este grupo de trabalho é constituído por deputados, de vários grupos e representações parlamentares, o Sr. Deputado, começando aqui pelo fim, o Sr. Deputado do PPM, João Mendonça, o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada dos Presentes, há um Sr. Deputado que, não, que ainda não está, que é o Sr. Deputado Pedro Pinto, do CDS. Depois tem a Sra. Deputada Oliveira Santos, do Chega, a Sra. Deputada Cristina Calixto, do PS, o Deputado José Ávila, do PS, o Deputado João Vaz Costa, do PS, a Sra. Deputada Sabrina, do PSD, a Sra. Deputada Márcia Goulart, relatora deste grupo de trabalho, que ainda não chegou, que se atrasou um bocadinho por motivos pessoais, e eu, que fiquei com a responsabilidade, vá, de coordenar este grupo. Luís Soares. Sr. Comandante, inicialmente vou-lhe dar a palavra, se assim entender, para fazer uma apresentação inicial, uma abordagem a esta nossa, ao tema deste nosso grupo de trabalho, e depois agradecia-lhe, se assim entender, que ficasse à disposição das senhoras e dos senhores deputados para algum esclarecimento, alguma dúvida e alguma questão. Sr. Comandante, passo-lhe então a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Queria agradecer o convite que me foi formulado ao Comando Regional dos Açores e dizer-vos que é uma honra para mim estar aqui presente a ajudar a cumprir as tarefas da Assembleia Legislativa Regional. Cumprimento todos os senhores deputados e deputadas presentes, do PPM, do Bloco de Esquerda, do PSD, do CDS, do Chega e do PS. Eu tinha elencado aqui, se me permitirem, um conjunto de tópicos que resultaram da minha leitura do projeto do PPM e da resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, número 9/2026-A. Queria, contudo, fazer aqui uma consideração prévia. Eu não vou manifestar aqui nenhuma posição ideológica sobre a temática que está em curso e em discussão, nem conservadora, nem progressista, nem liberal ou intervencionista. Não se faz nenhuma valoração que pertence aos órgãos da função política do Estado, nem da função legislativa. A nossa pronúncia é exclusivamente sobre as questões que pertencem à função administrativa do Estado, a segurança, a polícia e o Comando Regional dos Açores, da PSP. Os polos teleológicos que dirigem a nossa pronúncia nesta matéria são o Estado de Direito, a Constituição, a lei e as normas técnicas e científicas sobre a administração policial. Analisámos os documentos que nos foram submetidos à nossa apreciação. Queremos já dizer que não podemos acolher nenhum dos tópicos da exposição de motivos que fundam o projeto de resolução. Por no essencial, e do ponto de vista da administração policial, as propostas ali implícitas revelarem potencial de despesista, com traços de ineficácia ou de ineficiência. Porque, por uma parte, se duplicam meios desnecessários onde eles já existem, gerando nova despesa. E, por outra parte, se colocam metade dos meios em potência que já existem, em situação de não utilidade e de ineficiência. Vemos, contudo, mérito no debate em curso, porque é sempre possível e há sempre margem para melhorar a atividade da polícia e o resultado da polícia na região autónoma dos Açores. E sobre isso também temos ideias. O que é que eu queria dizer aos senhores deputados depois destas considerações prévias sobre a exposição dos motivos que constam no primeiro documento, que não aquele, portanto, que é a resolução da Assembleia Legislativa Regional. A distribuição das competências na região autónoma entre PSP e GNR não é uma questão que se possa colocar no nosso entendimento. A PSP e a GNR não repartem na região autónoma competências. A PSP na região é força de segurança. A GNR é a Polícia Administrativa Especial, Tributária, Fiscal, Aduaneira e de Vigilância da Costa e do Controlo de Fronteiras nos Portos Marítimos. A situação organizatória policial na região autónoma não evidencia, a nosso ver, nenhuma insuficiência, nem nenhum constrangimento. Pelo contrário, a administração eficaz e eficiente está até facilitada e os resultados em todos os indicadores são disso evidência. Por exemplo, a criminalidade geral e a violenta e grave, contra a tendência nacional até ao momento verificada e contra a tendência da região autónoma que se verificou até 2023, desceu. E muito em 2024 e em 2025, sendo este ano a região campeã do controle da criminalidade. Este ano referia-me ao último ano que analisámos, o ano 2025. A PSP não assume a função de polícia na modalidade força de segurança em 8 das 9 ilhas. A PSP prossegue as suas atribuições e realiza as suas competências em todas as ilhas. E isso não é nenhuma sobrecarga, nem representa nenhuma dispersão de meios. Pelo contrário, é uma vantagem e uma concentração de atividades de polícia no seio de uma organização, o que torna possível manejar e administrar todos os assuntos policiais e todas as atividades. O objeto da questão não deve ser as corporações, mas antes as atividades e os resultados que com essas atividades são atingidos em benefício dos cidadãos e das instituições. Partir na região autónoma dos Açores as atividades de polícia, dividindo-as por várias corporações, as atividades de polícia de segurança e de investigação criminal, por exemplo, representa, a nosso ver, uma fragilidade na capacidade de administrar a segurança, com base em dados, informação e conhecimento, com orientação para objetivos e resultados, medidos e contados. A estruturação dos corpos de polícia na região autónoma dos Açores não é uma matéria meramente regulamentar e organizativa. É matéria constitucional e, principalmente, legal e parlamentar. As competências nas regiões estão fixadas nas respectivas leis orgânicas das polícias que são forças de segurança. Não existe nenhum comando territorial da GNR na região autónoma dos Açores, com funções de polícia na modalidade de força de segurança. O que existe é, impropriamente designado, um comando territorial sem território e sem funções de força de segurança de substrato territorial, porque apenas se exercem, com fundamento na lei, funções de polícia administrativa especial, a fiscal, a aduaneira, a tributária, a de vigilância da costa e o de controle de fronteiras nos portos marítimos, já que as funções de força de segurança são da PSP e da Polícia Marítima. A leitura do dispositivo policial na região autónoma dos Açores faz-se com base nas atribuições e na organização e competências previstas na lei parlamentar, nas leis orgânicas das forças. A realidade de segurança ou da polícia na região autónoma dos Açores, tanto no plano do bem jurídico de segurança, como no plano das atribuições, estruturação, competências de polícia, não está associada a nada que se relacione com a ideia de gravidade. A região autónoma dos Açores é, no contexto de um país, de um dos países mais seguros do mundo, a região mais segura do país e aquela que mais desce a criminalidade geral e violenta e grave. Na região autónoma dos Açores não existe sentimento de insegurança. O sentimento de insegurança é um conceito bem descrito pela ciência e que se verifica, a mais das vezes, em sociedades que se dizem em anomia funcional. Anonimato, heterogeneidade, desterritorialização, despersonalização das relações sociais, isolamento, construção social do crime e do medo. Nada disto se pode observar na região autónoma dos Açores, que é bem socializada e com referências e laços fortes, institucionais, territoriais e de vizinhança, o que confere referências e estabilidade a toda a vida individual, que é o contrário do que está pressuposto no conceito de sentimento de insegurança. Na região autónoma dos Açores, os níveis de criminalidade são baixos, e quando o crime existe, em termos elevados, é de baixo perfil, ou, muitas vezes, ligado às idiosincrasias sociais regionais. Nada disto pode resultar em percepções de insegurança, ou nada disto pode ser confundido com as ansiedades sociais que resultam de fenómenos típicos regionais, mas também nacionais e até europeus, que não podem ser obstados pela polícia ou pelos tribunais, a não ser quando se cometam crimes ou outros ilícitos. Refiro-me às toxicodependências e ao seu desvalor estético, moral, social, ou aos sem-abrigo e os problemas em regra a eles associados, o consumo de drogas, a doença mental, o alcoolismo, as deportações, enfim, as vidas falhadas. A GNR é um corpo de polícia, nos termos do artigo 272 da Constituição, predominantemente na modalidade de polícia de segurança, como se dispõe no número 4 daquele artigo constitucional. As forças de segurança são parte da polícia e são de natureza policial. Não há nenhuma força de segurança fora do conceito de polícia. Ademais, a Guarda Nacional Republicana não participa das atividades de defesa nacional de modo original relativamente às restantes polícias que são forças de segurança. Todas as polícias que são forças de segurança estabelecem com as Forças Armadas ou com a atividade de defesa a mesma relação jurídica, em situação de normalidade constitucional, na situação de estado de emergência ou na situação de estado de sítio. Senhores deputados, também tinha aqui anotados uns quantos tópicos sobre as tarefas do grupo de trabalho, que agrupei por alíneas. Do número 2 da resolução da Assembleia Legislativa Regional que nos ocupa. Na linha A, disse que é tarefa do grupo de trabalho fazer o diagnóstico da organização, das missões e da articulação policial. O que é que o Comando Regional pensa sobre este assunto? Quanto a este diagnóstico organizatório, funcional e de coordenação, digamos assim. O sistema policial na região autónoma estrutura-se a partir de dois serviços policiais e dos respectivos órgãos, que têm a natureza de Polícia Administrativa Geral, ou de Polícia de Segurança, ou, como a lei portuguesa diz, de Força de Segurança, que no território, sob a sua responsabilidade, se ocupam de todas as missões, atribuições e competências policiais, a PSP no território em geral e a Polícia Marítima na sua área de jurisdição marítima e contígua. No mar e no ar, residualmente, prosseguem ainda missões, atribuições e usam competências de polícia na modalidade de Força de Segurança Marinha, através da Autoridade Marítima Nacional, e a Força Aérea Portuguesa, através da Autoridade Aeronáutica Nacional. Para o efeito, estas autoridades militares tomam a designação de autoridades administrativas, ainda com funções policiais residuais, e inserem-se em serviços as autoridades nacionais marítima e aeronáutica. A polícia, na modalidade Força de Segurança, na região autónoma dos Açores, a PSP e a Polícia Marítima, que é a base do sistema policial português, tem consagração constitucional no artigo 272 e recorta-se em torno de quatro ideias fundamentais. As forças de segurança são, em primeiro lugar, de substrato territorial, valendo aqui, como para todas as entidades com estas características, a regra da competência exclusiva no respectivo território. A polícia de segurança ocupa-se no seu território de todos os fins policiais, desde os mais gerais, ordem, segurança, tranquilidade, salubridade, questões sanitárias públicas, prevenção dos crimes, quando os evitamos, interrompemos ou os investigamos, até às questões mais específicas, trânsito, estrangeiros, menores, espetáculos, estabelecimentos, agentes de proteção civil, ambiente, animais, etc. As forças de segurança têm sempre estrutura hierárquica alta, forte e numerosa, designada de hierarquia de comando. As forças de segurança estão sempre preparadas, como o próprio nome indica, numa escalada ascendente e descendente para o uso coletivo da força. Têm para isso unidades preparadas para isso. São as equipas de intervenção rápida, o corpo de intervenção, ou até, no limite, o grupo de operações especiais. As polícias na modalidade força de segurança de substrato territorial, PSP e Polícia Marítima, e residualmente as autoridades, ainda com funções policiais, Marinha e Força Aérea, através daquelas autoridades nacionais, Aeronáutica e Marítima, excluem-se umas às outras na prosecução das atribuições policiais no respectivo território de responsabilidade. Quer isto dizer que, se a competência territorial é de um serviço policial, não pode ser ao mesmo tempo do outro, a não ser em quatro situações típicas: pedido ou ordem de apoio, subsidiariamente, em urgência, quando não é possível contar com a entidade policial competente, nas situações previstas no plano coordenador das forças de segurança ou nos casos de investigação criminal, para os quais se é competente, em inquérito e na dependência funcional da autoridade judiciária. Missões, atribuições e competências. Ainda quanto à linha A da resolução da Assembleia Legislativa Regional, a PSP e a Polícia Marítima ocupam-se no respectivo território e, bem assim, residualmente, a Marinha e a Força Aérea, daquele modo antes referido, todos os fins e competências policiais. Das polícias de substrato territorial, fica apenas de fora da sua alçada o seguinte: no plano da investigação criminal, em sede de inquérito, os crimes reservados à Polícia Judiciária. No plano da Polícia Administrativa Especial, as atribuições e competências da GNR na região autónoma dos Açores, que são, como já se disse, as fiscais, tributárias, aduaneiras e de investigação criminal dos respectivos crimes, a vigilância da costa, para estes fins específicos, fiscais, tributários e aduaneiros, e o controlo da fronteira na GAR marítima. Ainda no plano da Polícia Administrativa Especial, estão fora das atribuições e competências das Polícias de Segurança na região autónoma dos Açores, as atribuições e as competências do Corpo da Guarda Prisional, que trata de presos e prisões, e da Polícia Municipal, que se ocupa dos assuntos da polícia, da esfera das autarquias locais e da IRAI, que se ocupa aqui na região das questões dos alimentos e da economia. Quanto à articulação, ainda sobre a resolução entre polícias, disse-se que a articulação é sempre a que está prevista na lei e é de dois tipos. Há sempre uma articulação vertical e horizontal. A vertical é a que resulta das atividades e competências do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e dos respectivos órgãos coordenadores, onde se inclui o Gabinete Coordenador da Região Autónoma dos Açores, ou dos respectivos ministros e diretores nacionais, ou comandantes gerais. A horizontal é aquela que resulta, ao nível de todos os serviços e órgãos, da cooperação que é legalmente devida, designadamente em consequência de pedido ou ordem de apoio, ou por força das circunstâncias urgentes, enquanto não se puder contar com a polícia competente. A cooperação em reforço ou em apoio de uma a outra força é sempre exercida na dependência funcional do serviço ou do órgão apoiado ou reforçado. Nisto, manter a hierarquia de comando sobre as atividades de segurança é o eixo fundamental de qualquer polícia que se afirma como força de segurança. Quanto à linha B da resolução, que versa sobre a questão de avaliar a adequação do modelo funcional, orgânico e formal às especificidades arquipelágicas e às necessidades de segurança. O modelo funcional, orgânico e formal da polícia na região autónoma dos Açores é um modelo português, com as suas idiosincrasias históricas, culturais, económicas, sociais, políticas e jurídicas. É um modelo, a nosso ver, apto a avaliar pelos resultados. Portugal, e todas as suas regiões também, é um país seguro. O crime e a violência descem estruturalmente, o que não significa que, conjunturalmente, nessa linha de descida estrutural, não se verifiquem períodos curtos de subida. Em muitos tópicos, a atividade de polícia portuguesa é requerida e tida como caso de estudo internacional. O modelo estrutural português de polícia é secular e é marcado nos seus traços principais, ainda hoje, pelas ideias de organização científica do trabalho, surgidas no início do século XX, onde se destaca a especialização. Uma polícia para o campo, outra para a cidade, outra para as zonas marítimas, uma para a investigação criminal, outra para os presos, etc. A partir dos anos 80, 90 e 2000, no plano fático, muitas coisas mudaram, que trouxeram novas exigências às polícias organizadas em torno da especialização. Refiro-me à globalização, ao mundo complexo, à teoria dos sistemas, ao modo holístico e multidisciplinar de enfrentar os problemas, à desterritorialização das relações sociais, à administração por objetivo, resultados e qualidade total, os mais recentes sistemas de comunicação e informação, que permitem recolher dados e, tratando-os, transformá-los em informação e depois ainda em conhecimento, com recurso, por exemplo, a processos de inteligência artificial ou ao cálculo, à probabilidade. No momento, a especialização é importante, a nosso ver, mas mais importante ainda é reunir no mesmo corpo policial todas as valências policiais para, na posse todos os dados, sem estarem partidos, informação e conhecimento, melhor se administrarem as atividades de polícia, para melhor se enfrentarem os problemas complexos, fazendo uso de todas as valências policiais em simultâneo, que ao caso importarem. Nisto, a Região Autónoma dos Açores tem uma vantagem. A PSP é o corpo de polícia predominante, em todas as áreas de análise. Essa predominância situa-se entre os 85% e os 90% de quase tudo o que é fim policial. Isto facilita à PSP uma administração científica dos assuntos policiais, que é o mesmo dizer da segurança, de larga escala, com recurso à administração guiada por resultados e objetivos, centrada nas pessoas e baseada na qualidade total, o que a coloca numa posição mais apta a enfrentar aquelas características fácticas da modernidade tardia que antes apontámos. E sobre a aplicação da melhor ciência da administração policial disponível na região autónoma dos Açores, sublinho que, no contexto nacional de subida da criminalidade geral e da violenta e grave, e no contexto de subida da criminalidade geral e da violenta e grave da região autónoma dos Açores até 2023, inclusive, logramos todos, mas a PSP em especial, fazer descer a criminalidade de modo significativo em 2024 e de modo muito relevante em 2025. Os números do RASI 2025 são, quanto à criminalidade geral, uma descida de menos 8,8 pontos percentuais. E quanto à violenta e grave, uma descida de menos 21,4 pontos percentuais. Os dados da PSP, só da PSP, são ainda mais expressivos do que estes. O modelo estrutural de polícia na região autónoma dos Açores funciona. E funciona, diria eu, eficazmente. E também eficientemente. Atingimos bons resultados fazendo bom uso dos recursos que temos a nosso alcance. Mas nem tudo é perfeito na Polícia de Segurança Pública, nem no sistema regional, nem tem que ser. O que importa é seguirmos uma trajetória de melhoria contínua. Pode haver melhorias no Comando Regional dos Açores. O caminho, a nosso ver, é o seguinte: aumentar a massa crítica dos recursos humanos, em qualidade e quantidade, também em função do valor jurídico-político associado a uma região autónoma, elevando as categorias dos titulares dos órgãos. E, sobretudo, daqueles que estão próximos dos problemas que importa enfrentar e resolver. Ampliar as capacidades das subunidades territoriais, uma verdadeira esquadra de competência territorial genérica deve ser capaz de tratar com eficácia, eficiência e qualidade total em primeira linha todas as atribuições de polícia. Intensificar e multiplicar a proximidade policial dos problemas a resolver. Mas isso não passa necessariamente por aproximar esquadras, mas antes por aproximar polícias e saber policial. Este empoderamento das esquadras territoriais e de competência genérica deve ser especialmente ponderado em cada uma das ilhas, que, por via da regra e num primeiro embate, devem ser capazes de se bastar a si próprias, atentas às dificuldades que a região apresenta em matéria de cedências e reforços urgentes, bem conhecidas de todos. Atentas às dificuldades de prover em urgência reforços e cedências, importa dotar as esquadras territoriais de alguma capacidade sobrante, o que implica um aumento de meios humanos. Igual reforço também é necessário, qualitativo e quantitativo, nas esquadras de competência específica. Falo da intervenção e fiscalização policial, do trânsito, da investigação criminal e da segurança aeroportuária e controle de fronteiras. Também a força destacada da unidade especial polícia na região autónoma precisa de ampliar a sua atuação. Mas este é um caminho que se vai fazendo. Os recursos são escassos em todos os serviços públicos e em todas as polícias, sem exceção, por força das crises que o país teve que ultrapassar nos anos recentes. Em vista da recuperação, a PSP iniciou este ano, o que deve continuar nos próximos anos, a feitura de duas escolas de formação de agentes em cada ano civil. para obstar precisamente às dificuldades de recursos humanos.
Mas não seja daqui também.
Impacto da afectação de recursos policiais às funções de polícia. Refiro-me agora ao controle de fronteiras aéreas, que vem referida na linha C do número 2 da resolução da Assembleia Legislativa Regional. O Comando Regional dos Açores da PSP prossegue equilibradamente com eficácia e eficiência todas as missões que lhe são atribuídas e não deixa nenhuma para trás. Administrar um corpo de polícia significa manejar permanentemente os meios disponíveis, por forma a atingir melhores resultados, respondendo a todas as solicitações do ambiente interno e externo, sejam elas favoráveis quando crescemos ou desfavoráveis quando decrescemos. Administrar um corpo de polícia significa manejar com eficácia e eficiência todos os meios disponíveis, e não os meios que não temos disponíveis. Neste sentido, as novas atribuições de controle de fronteiras não são uma exceção. Contamos receber, na Região Autónoma dos Açores, no final deste semestre, entre 20 e 25 polícias destinados à segurança aeroportuária e controle de fronteiras. E depois, pelo final do ano, dezembro, início de janeiro, contamos receber reforço de meios humanos relativos à segunda escola de formação de agentes que vai correr este ano. Sobre a linha D, E e F da resolução, que anda à volta dos modelos alternativos da repartição de competências territoriais, em causa estará a PSP, Polícia Marítima e GNR. Reafirmamos a certeza científica do sistema policial regional, antes descrito. Reconhecemos que o sistema é de melhoria contínua. Sublinhamos que o sistema policial é sensível, está no centro e no topo dos assuntos coletivos e que não se pode fazer tábua rasa a qualquer momento das idiosincrasias que lhe são próprias e que, sobretudo, é preciso preservar culturas organizacionais e os saberes acumulados que elas detêm, porque, uma vez perdidos, são muito difíceis de recuperar. A Polícia Marítima é a força de segurança competente no território marítimo e a PSP é a força de segurança competente no território geral da Região Autónoma dos Açores, como já se disse. Nada há neste domínio a articular. À GNR está reservada na Região Autónoma dos Açores a tarefa de Polícia Administrativa Especial, em matéria, como já se sublinhou, fiscal, tributária, aduaneira e de controle de fronteiras, nos portos marítimos. Os investimentos a fazer, que são necessários e que não podem parar, nunca, porque isso integra a própria noção de administração policial, têm que ser feitos e têm que ser desenvolvidos nas estruturas já existentes e não em estruturas novas, tornando inúteis as estruturas que já existem. Senhores deputados da Assembleia Legislativa Regional e deste grupo de trabalho, eram estes tópicos que queria deixar ao grupo de trabalho sobre a nossa visão da problemática que está aqui inerente à resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, número 9. Queria também dizer-vos, porque falhei esse momento logo no início, que me acompanha aqui nesta audição o Sr. Intendente Júlio Costinha, que é o chefe da área operacional aqui do Comando Regional dos Açores, iniciou funções aqui em janeiro do presente ano, 2026, e durante muitos anos foi comandante da Divisão Policial de Angra do Heroísmo. Fico agora à vossa disposição, tenho o meu melhor contributo para esta temática e estou disponível para esclarecer, na medida em que eu possa e saiba, o que for achado por conveniente. Muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir, senhores deputados.
Nós estamos, não estamos a ouvindo a sala de São Miguel.
Não está falando, está com problema.
A sala de São Miguel está parada, para mim. Todos mexem, mas a sala de São Miguel. Ah, agora já se mexeram em São Miguel. Não,
Também
se
não
São
estou a
Miguel.
ouvir, também não
Não
estou a
estou
ouvir,
bem,
São
senhor
Miguel.
Presidente.
Bom, continuamos nós aqui a reunião, até que São Miguel tenha condições de entrar na reunião.
Tens aí o telemóvel do Sr. Luís.
Não, parece que o senhor Presidente já está fazendo qualquer coisa para.
Onde é que estás a ver isso? Aqui no meu ecrã aparece a
Lá está.
Assembleia
Estou a
Legislativa
ouvir
com
a
o
voz,
sol
que agora já
cortado.
ouvem.
Ah, já está. Já está.
Estou a ouvir.
Agora já.
Pronto. Sr. Tejo Mendonça, consegue-me ouvir então?
Agora sim, Sr. Presidente.
Pronto, então voltamos ao início. O deputado Pedro Pinto vai aguardar. Sr. Tejo Mendonça, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Senhor Superintendente-Chefe da Lei de Dias, permita-me agradecer a sua presença e disponibilidade para participar nesta audição. O seu contributo é muito importante para esta avaliação sobre a segurança nos Açores. Tinha aqui algumas perguntas para o fazer, o Senhor Superintendente, até algumas delas já foi respondente na sua introdução inicial. Mas de qualquer maneira, vou voltar a reforçar. Todos nós sabemos que o Açores tem uma realidade muito própria. A dispersão das novilhas obriga à manutenção de meios permanentes em vários territórios. Ao mesmo tempo, todos sabemos, a PSP acumula funções. Policiamento, controle de fronteiras e segurança dos aeroportos. Nós temos também dúvidas sobre a articulação entre PSP, GNR, Polícia Marítima, sobre a capacidade e o modelo atual a responder às necessidades da região. Quero saber se o senhor acha que o modelo atual responde às necessidades da região. Pergunto-o por isso, considera o atual dispositivo de segurança nos Açores que se está ajustado à realidade dos Açores? Se o dispositivo de segurança está ajustado à realidade dos Açores? Se entende serem necessárias a nível de distribuição de competências e coordenação das forças que estão de meios, haver alterações para reforçar a eficácia operacional e do policiamento de proximidade. E por último, questiono se admite a necessidade de dividir estas tarefas, policiamento com a GNR, como acontece no território continental, nomeadamente nas zonas mais rurais. Isso acontece no continente. Por isso eram estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Embora o Sr. Comandante, na sua explanação inicial, tenha respondido algumas dessas questões, julgo que poderá
Só para
dar
reforçar.
aqui as respostas relativamente às questões do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Se me permitirem, Sr. Deputado João Mendonça, a minha posição é que o modelo estrutural de policiamento na região autónoma dos Açores é o adequado. O modelo de funcionamento, portanto, falamos agora não das estruturas, dos serviços e dos órgãos, mas das funções que esse serviço e órgãos prosseguem é também o adequado. Em certa medida, até mais adequado do que no território continental. Porque permite concentrar numa força um conjunto de valências muito alargado, o que confere a possibilidade de deter informação e de a transformar em conhecimento para agir melhor e para resolver os problemas das pessoas, gerindo por objetivos e por metas. O ponto central aqui e nas organizações modernas não são as próprias organizações. O ponto central aqui são a forma como se exercem as atividades de modo científico e técnico e que resultados se atingem com elas. E, portanto, para concluir, eu penso que o regime na região autónoma dos Açores, e em especial no da Polícia de Segurança Pública, é o adequado em termos de organização, em termos de funcionamento e em termos de competências para se prosseguirem as funções de polícia. Eu acho que é um sistema adequado. É um sistema adequado também às características arquipelágicas da região autónoma dos Açores. Em matéria de polícia de segurança, a PSP está em todas as ilhas cumprindo a sua função. E, portanto, penso também que temos atingido bons resultados. E é basicamente é isto que eu tenho a dizer sobre a questão muito interessante do Sr. Deputado João Mendonça.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Sr. Deputado João Mendonça, pergunto se está esclarecido ou se pretende colocar...
Tenho esclarecido, Sr.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor de usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Superintendente-Chefe Helder Valente Dias, muito obrigado pela sua presença. Uma primeira palavra, acho que é devido um reconhecimento à ação dos agentes da Polícia de Segurança Pública aqui na nossa região, que garantem a nossa segurança diariamente, não raras vezes, muitas vezes com até um sacrifício pessoal e familiar, mas que honram a farda que vestem e, portanto, acho que também é merecido reconhecer e aproveito, obviamente, a presença do seu superintendente para deixar esse reconhecimento da ação dos agentes. A instituição, obviamente, a instituição PSP também tem um papel relevante na manutenção da nossa segurança e ordem pública, não só no país, mas naquilo que nos interessa é a região autónoma dos Açores e, portanto, isso também são, obviamente, elementos essenciais de um Estado de Direito e de um Estado democrático e, portanto, são a garantia também do funcionamento das instituições democráticas por via da manutenção da ordem pública e da segurança. Ficamos felizes e obviamente que reconhecemos que a redução da criminalidade registada é muito positivo e que obviamente que terá contribuído para isso o trabalho, o empenho não só da instituição Polícia de Segurança Pública, mas de todos os seus elementos, mas também não gostaríamos de que esta criminalidade ou o registo do abaixamento da criminalidade se devesse à falta de reporte por parte dos cidadãos por não reconhecerem algum mais-valia ou mérito nesse reporte. Portanto, a gente espera que, sinceramente, isto resulte de uma efetiva de um efetivo controle da segurança. Também queria agradecer aos esclarecimentos que o Sr. Superintendente-Chefe já nos trouxe na sua intervenção e que, de certa forma, respondeu a muitas das questões que temos, que resultam da inquietação e da percepção que os nossos eleitores têm da segurança, ou a percepção que eles têm da insegurança e da atividade da polícia. Eu creio que isto não é uma percepção, é uma realidade, uma falta de agentes, porque as nossas instituições desportivas reportam-nos isso, porque, por lei, os eventos desportivos têm que ser policiados, e muitas vezes há uma dificuldade de haver alocação de agentes e, em algumas circunstâncias, esses agentes são alocados no seu período de descanso ou de folga, e, portanto, isso é um reporte que nós recebemos. Creio que não se trata tanto de uma percepção, acho que se trata mais de uma realidade, e, portanto, sendo assim, sendo essa atividade exercida por agentes em período de folga, estamos em crer que se deverá ao facto de haver necessidade de reforçar o corpo policial. Depois, obviamente, a PSP ganhou, com a extinção do CEF, ganhou novas competências no controlo das fronteiras, e para isso teve que alocar agentes para essa tarefa específica, e, portanto, isso também reduziu a mão de obra disponível para as outras atividades policiais. Ficamos felizes por já nos ter transmitido que é expectável que durante este ano haja um reforço de agentes. Percebemos claramente aquilo que nos explicou, de que será mais por uma atuação coordenada, fundada em regras e critérios científicos, que se obterá uma melhor ação, uma melhor eficácia da ação de policiamento e de manutenção da ordem pública, do que propriamente por uma multiplicação de infraestruturas de esquadras e de alocação de agentes a essas infraestruturas. Mas nós vemos com preocupação a escassez de elementos de segurança, porque essa escassez não pode vir a justificar mais tarde a substituição da ação da polícia pela atividade de empresas de segurança privada, como já aconteceu aqui no nosso país há muitos anos atrás, por conta do europeu de futebol, em que a segurança nos aeroportos passou a ser feita por empresas de segurança privada, quando antes era exercida por agentes da Polícia de Segurança Pública. E, portanto, sob esse ponto de vista, nós temos essa preocupação de que, paulatinamente, a nossa sociedade vá substituindo, ou seja, à medida que se vai especificando o trabalho, e o trabalho da polícia vai se especializando, e, portanto, os agentes começam a ficar mais compartimentados naquilo que é a sua ação, porque eles especializam-se, e isso leva, ou poderá levar, a que depois haja uma escassez de agentes para manter a segurança visível na rua, que é o que dá às pessoas a sensação de segurança, e sob esse ponto de vista, podermos caminhar para uma sociedade em que a atividade da polícia possa vir a ser substituída por empresas de segurança que não são agentes de segurança, e as novas gerações, ao crescerem neste ambiente, possam vir a ter uma percepção errada do que é uma empresa de segurança e o que é a polícia, ou a ação da polícia. Aqui, polícia em termos genéricos e não propriamente a PSP. E, portanto, basicamente, e para começar, serão estas as preocupações que eu gostaria de manifestar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço mais uma vez que sejam o mais sucintos possível nas vossas questões e nas vossas colaborações. Paulatinamente, Sr. Comandante, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto, pelas suas questões, que são muito interessantes. Logo, muito, muito sintético. O Comando Regional dos Açores precisa de reforçar os seus efetivos. A nossa comunicação, tanto hierárquica para cima como para os lados, para os parceiros, para as instituições, é de que precisamos de reforçar os efetivos policiais na região autónoma dos Açores. Não é uma individualidade a questão da região autónoma dos Açores. A nossa questão é a mesma questão das outras regiões autónomas, a Madeira, dos comandos metropolitanos e dos comandos distritais. E a nossa situação não é isolada no contexto nacional. O nosso problema é exatamente o mesmo problema de todas as forças e serviços de segurança e até de todos os serviços públicos. Portanto, precisamos de reforçar os recursos humanos. Segunda ideia-chave. Por exemplo, nos últimos 5 anos, os efetivos da Polícia de Segurança Pública na região autónoma dos Açores não desceram. Cresceram sempre. É certo que moderadamente. É certo que, como aplicámos agentes em novas tarefas, essa subida de moderada de agentes policiais na região autónoma dos Açores não se manifestou de forma evidente na maior parte das áreas policiais. Mas nós temos na região mais agentes hoje do que em 2021, por exemplo. A questão das fronteiras não é exclusiva na afetação de recursos humanos. A Polícia de Segurança Pública afeta recursos humanos a uma multiplicidade de problemas. Por exemplo, afetamos recursos humanos aos programas especiais de prevenção e de investigação do crime de violência doméstica. Por exemplo, afetamos recursos às polícias municipais. Por exemplo, em Lisboa ou no Porto, ou até aqui na região autónoma dos Açores, em Ponta Delgada. Portanto, o critério aqui é, nós temos que manejar os recursos, que são poucos, digo eu, e que precisam de ser reforçados, com eficácia e com eficiência. E temos que enfrentar com essa administração todas as condições externas, as favoráveis e as desfavoráveis. Administrar polícias não é só administrar a atividade nos períodos de crescimento. Também é administrar a atividade nos períodos em que diminuímos o nosso crescimento. Portanto, é clara a ideia que eu tenho de que precisamos de reforço humano e que esse reforço está a ser equacionado e está a ser planeado e vai acontecer. Só que nestas organizações grandes, como é o caso da Polícia de Segurança Pública, inverter as direções não ocorre de um momento para o outro. Exige tempo, exigem concursos, exige disponibilidade financeira para compensar outros momentos em que tivemos que apertar financeiramente. Senhor Deputado Pedro Pinto, os dados do RASI são dados recolhidos, tratados cientificamente. E, portanto, eles refletem todo o potencial científico da estatística e do seu tratamento no enquadramento dos problemas. Senhor Deputado Pedro Pinto, a nosso ver, a intervenção pública da segurança estruturalmente em Portugal cresce, não tem diminuído. É um erro supor que quando crescem as empresas privadas de segurança, isso faz diminuir a intervenção pública policial. Não é assim. Nunca a intervenção pública policial foi tão alargada, tão extensa e com tantos meios como hoje. Hoje a intervenção pública policial na região e no país é maior do que há 20 anos. E há 20 anos, maior do que há 40 anos. E há 40 anos, maior do que há 50 anos. O que acontece é que aquilo que as sociedades tradicionais antes faziam com os seus próprios recursos e responsabilidades sociais, isso deixou de ser feito. E esse espaço que a sociedade civil deixou em branco é agora preenchido pelas empresas privadas de segurança, sobretudo nas sociedades mais descaracterizadas, onde a anomia social é maior. Mas esse não é o caso da região autónoma dos Açores. Espero ter respondido às suas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Sr. Deputado Pedro Pinto, pergunte se está esclarecido ou se pretende
Sr. usar da palavra. Estou perfeitamente esclarecido. Vou dar a oportunidade a outros colegas também de colocarem as suas questões, dada a hora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Superintendente-Chefe.
Obrigado. Sr. Deputado João Vaz Costa, faz favor. Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Superintendente-Chefe Hélder Dias e o Sr. Intendente Júlio Costinhas. Agradecer a vossa presença e os contributos que deram. A exposição inicial completa que fez é, sem dúvida, é excelente por forma em viabilizar que nos surjam grandes dúvidas, porque foi clara, foi eficaz naquilo que pretendeu transmitir, e portanto, a única coisa que lhe pedi relativamente a essa intervenção, e embora não tenha mandato para tal, se pudesse facultar depois a intervenção inicial que fez à nossa relatora, agradecia, porque de facto fica mais fácil para a elaboração do relatório final. As duas questões que tinha para si têm a ver com o seguinte: eu percebi nas palavras que disse há pouco que o Serviço de Segurança Interna está no topo da organização vertical do Estado, e nesse sentido pergunto-lhe se não seria ou não seria uma mais-valia a podermos ouvir o importante contributo tão proeminente figura da Organização Nacional de Segurança sobre o diploma que estamos aqui a analisar e a trabalhar para produzir uma conclusão mais aceitável. Essa é a primeira questão. E a segunda tem que ver com, tem chegado, é do nosso conhecimento, que existem comissões de serviço da APJ, de alguns agentes no aeroporto de Santa Maria e em Ponta Delgada, a quem surgem situações de andar aqui no jogo do empurra, puxa para cá e puxa para lá, relativamente a duas questões que são tão simples como seja o subsídio de turno e o subsídio de refeição. Eu falo nesta questão porque eu com isso que lhe estou a referir, sou tentado a concordar com o senhor Superintendente-Chefe quando diz que se as coisas estão a funcionar bem, não será muito bom arranjar anticorpos. E, portanto, havendo esse constrangimento ao nível de coisas tão simples como aplicar o despacho do senhor Ministro, que diz que as remunerações são asseguradas pela PJ, quando os agentes da PSP prestam serviços nos aeroportos, depois se vir confundido e deixar de se pagar o mais básico, que são os subsídios de turno e de refeição. E, portanto, pergunto-lhe, no fundo, a pergunta é esta: se não acha que, com este diploma, naquele momento em que alguma das forças da autoridade ou de segurança tiverem que assumir ou prescindir de poderes que são seus, isso não será seguramente um empecilho e inviabilizará o que quer que seja que se faça nesse sentido. Muito obrigado pela sua atenção e agradeço as respostas. Obrigado, deputado. Senhor Comandante, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Costa, pelas suas questões, que achei muito pertinentes. Eu posso facultar a minha intervenção inicial ao grupo de trabalho. Ela não está um documento escrito terminado e acabado, é um conjunto de notas que eu fui seguindo, mas, portanto, não tem mais valor do que isso. Mas, claro que sim, posso facultar a minha intervenção ao grupo de trabalho. Senhor deputado João Costa, os assuntos de segurança que cumprem o primeiro fim do Estado, que é a segurança, são sempre do topo e do centro dos interesses públicos coletivos. Eu falei aqui apenas em nome do Comando Regional dos Açores e do seu comandante. Deixo ao critério do grupo de trabalho a oportunidade de saber se é conveniente ou não ouvir outras entidades de nível nacional. Da minha parte, eu fiz a minha pronúncia e que cabe dentro das minhas competências, que são a de Comandante Regional dos Açores. E, portanto, deixo ao grupo de trabalho essa consideração, se devem ouvir ou não outras pessoas na matéria. Relativamente à questão dos funcionários do extinto SEF que se mantiveram na Polícia de Segurança Pública por período transitório a exercer funções nas quadras de segurança aeroportuária e controle fronteiriço, eu não estou em condições de falar sobre o tema que propôs. E, portanto, das questões de turno e de piquete, porque, em bom rigor, não tenho agora disponível informação sobre isso. O que sei é que os funcionários fizeram um excelente trabalho enquanto estiveram na Polícia de Segurança Pública, um trabalho que os honrou, um trabalho que foi muito útil para a Polícia de Segurança Pública, num momento de transição e num momento de aprendizagem conjunto, relativamente às novas funções que estão agora a cargo da PSP. Também posso dar a informação que nós aqui na Região Autónoma dos Açores tínhamos ainda 9 desses funcionários que pertencem já pertenciam à Polícia Judiciária e que agora já pertencem de facto, e a colaboração deles terminou entre nós, suponho que há 1 ou 2 meses atrás, também não sei precisar a data exata. Mas, portanto, esse ponto é um ponto encerrado e, quanto mais, não tenho informação que possa, informação de qualidade e precisa que possa fornecer ao Sr. Deputado João Costa. Muito obrigado pelas suas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Sr. Deputado João Costa. Sr. Coordenador, só apenas porque me falhou há pouco e era para parabenizar também as Forças de Segurança e a PSP concretamente pelos resultados que têm vindo a alcançar, e portanto é um orgulho e um descanso para todos nós saber que estes resultados têm sempre vindo a melhorar, também com um grande contributo da Organização de Segurança, que vocês têm sido superintendente. Muito obrigado e não me tema não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, calculo que, tendendo à nossa hora, não haverá mais questões. Sendo assim, Sr. Comandante, resta-me agradecer mais uma vez a sua presença neste grupo de trabalho. Com certeza que ficámos muito mais habilitados para produzir pensamento, relatório, para contribuir para aquilo para que foi criado o grupo de trabalho. Portanto, Sr. Comandante, continuação do excelente trabalho, que com certeza que o seu excelente trabalho será a paz de todos nós. Muito obrigado, Sr. Comandante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as palavras que todos me dirigiram. É para mim uma honra ter estado aqui e ter podido contribuir para os trabalhos do grupo. Pedia depois só ao Sr. Deputado Coordenador ou ao outro deputado, se que tiver essa tarefa, de indicarem para onde é que então dirijo a questão da intervenção inicial.
Muito bem, Sr. Comandante. Depois mandamos-lhe um e-mail com uma referência para onde há de ser enviado a sua intervenção inicial.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Foi um gosto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Comandante.